Senhores deputados, senhoras deputadas, acho que estamos em condições. Perdão? Acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião de hoje. A reunião de hoje tem como ordem de trabalhos a audição dos peticionários da petição 168 Português para Todos pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro. É uma petição que tem 4.476 assinaturas e o primeiro peticionário que está connosco por videoconferência é o Pedro Cláudio Caldeirinha Rupio, mais conhecido por Pedro Rupio, alguém bem conhecido desta casa porque exerce funções de Conselho das Comunidades Portuguesas e várias vezes esteve connosco nesta comissão, a quem saúdo e aos outros peticionários também que nos acompanham por videoconferência, que está fisicamente em Bruxelas neste momento. Esta reunião conta também com a presença dos deputados que são membros da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Está aqui comigo na mesa a senhora deputada relatora desta petição, que é a senhora deputada Susana Correia, que a seu tempo também terá a oportunidade de intervir neste debate e nós entendemos fazê-lo abrindo as duas comissões, as dos negócios estrangeiros e a de educação, para poder ouvir os peticionários. Gostava de informar os peticionários e também os senhores deputados que a grelha que vamos utilizar nesta audição será: o peticionário terá uma intervenção inicial de 8 minutos, depois cada grupo parlamentar terá direito a 4 minutos, podendo os peticionários a cada grupo parlamentar responder também de 4 minutos, havendo depois uma segunda ronda com perguntas individuais, caso haja, dos diferentes deputados, havendo uma resposta agregada dos peticionários e as intervenções dos seus deputados são 2 minutos cada. Haverá uma intervenção final da senhora deputada relatora, que terá uma duração de 3 minutos, e peço a todos os participantes nesta reunião que cumpram os tempos, porque há seus deputados que estão também noutras comissões. Entretanto, chegou-nos um pedido à mesa por parte dos peticionários para haver a gravação vídeo e áudio da reunião. Nós sabemos que os serviços internos do canal Parlamento não estão a gravar esta audição e, portanto, eu pergunto aos grupos parlamentares se aceitam, se concordam que esta audição, esta reunião, possa ser gravada, nomeadamente, penso que, pelos peticionários que fizeram esta pergunta à mesa. Deixo aqui a pergunta aos grupos parlamentares, ao Partido Socialista. Não há problema, o Partido Social Democrata. Pergunto aos outros grupos parlamentares que nos estão a seguir por videoconferência se alguém tem alguma opinião contrária. Bloco Esquerda concorda. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar a manifestar-se, acho que temos condições, havia uma maioria clara na Comissão, para autorizar a gravação desta audição. E, portanto, para darmos o verdadeiro início a esta audição dos peticionários, eu dava então a palavra ao Pedro Rupio, que saúdo pessoalmente e através dele saúdo os 4.476 peticionários. É uma iniciativa que vem das comunidades portuguesas e, sendo eleito por este círculo eleitoral, é algo que me toca de uma forma muito peculiar. Pedro Rupio, a palavra é sua. 8 minutos.
Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. De facto, foi uma petição que foi muito bem acolhida nas comunidades portuguesas, dentro e fora da Europa também, e, bom, também porque há um ponto que identifica claramente o nosso apoio para com os compatriotas a residir fora da Europa, mas isso irei explicar então um pouco mais tarde. A petição foi apresentada para, de certa forma, denunciar aquilo que consideramos que foi um desinvestimento no ensino de português no estrangeiro para os filhos de imigrantes, para crianças portuguesas e lusodescendentes, a partir da década do início de 2010. Houve, a partir daquela altura, uma vontade clara de apostar no ensino de português como língua estrangeira, na internacionalização da língua portuguesa. É importante salientar que qualquer um dos peticionários concorda perfeitamente com esse investimento. Qualquer um de nós está claramente satisfeito e orgulhoso por ver que haja esse tipo de políticas a serem tomadas. No entanto, o que denunciamos é que esse investimento tenha sido feito em detrimento do ensino de português para lusodescendentes, para crianças portuguesas em todo o mundo. Nós podemos constatar isso, na redução do número de alunos. Passamos de cerca de 60 mil alunos no início da década de 2010 para cerca de 40 mil alunos nos dias de hoje. Também é importante referir que desses 40 mil alunos, já há uma grande parte que não é de toda portuguesa ou lusodescendente, por causa do tal investimento no ensino de português como língua estrangeira. Houve também uma grande redução do número de professores da rede oficial do ensino de português no estrangeiro. Passamos de cerca de 600 para hoje à volta de 300 professores. E o que também constatamos é que houve uma tendência a impor a vertente de português como língua estrangeira a portugueses, a crianças portuguesas e lusodescendentes. Quando a gente vê, por exemplo, os manuais têm essa vertente de português como língua segunda ou língua estrangeira. Quando a gente também verifica qual é a base do EPE hoje, que é o Quarep, o quadro de referência, também quando vemos a formação dos professores, tudo gira à volta do ensino de português como língua estrangeira. E o que nós queremos aqui dizer com a petição é que consideramos que deveria haver uma distinção clara entre as políticas de língua de ensino em função do público-alvo. Se o público-alvo é estrangeiro, consideramos que tem que haver determinadas políticas de língua e de ensino. Se o público-alvo é português ou lusodescendente, consideramos que não se pode impor o português como língua estrangeira, porque não somos estrangeiros. Consideramos que o ensino de português para as comunidades portuguesas é uma ação de política interna, razão pela qual também defendemos que a tutela do ensino de português para as comunidades portuguesas esteja no Ministério da Educação. Porque lá está, estou a repeti-lo, mas não nos consideramos estrangeiros, não consideramos que seja apropriado impor-nos um português como língua estrangeira e, portanto, para crianças portuguesas e lusodescendentes, a vertente de ensino que consideramos apropriada é o de português de língua materna ou língua da herança, desde que não seja sinónimo de língua estrangeira, e também consideramos mais apropriado o Ministério da Educação como a tutela mais apropriada. Além disso, há que referir também, quando se fala da redução do número de alunos, que houve, num único ano letivo, creio, no ano letivo de 2013-2014, uma redução de alunos de quase 10 mil alunos a menos, de cerca de 54 mil para 45 mil alunos, por causa da implementação da propina. E isto para nós é uma mão fundamental. Observamos que essa medida tomada em tempos de austeridade teve efeitos péssimos, muito negativos, e ainda hoje é um obstáculo à inscrição, à participação de muitos alunos portugueses na rede oficial do EPE. Por isso, para nós é fundamental revogar-se a propina o mais depressa possível. Já estamos em 8 anos em que estamos a viver com essa propina, e não gostaríamos de festejar os 10 anos dessa medida. Pelo contrário, gostaríamos de que essa medida fosse, que essa iniciativa seja revogada antes de chegarmos a esse triste aniversário de 10 anos de propina nas comunidades portuguesas. Finalmente, porque esta é uma questão que consideramos essencial, não se compreende porque é que os nossos fora da Europa encontram-se discriminados no que diz respeito ao acesso à rede oficial do ensino de português no estrangeiro. Já existe algumas exceções, nomeadamente na África do Sul, se vê, quando se observa a situação dos nossos compatriotas na América do Norte, na América do Sul, na Ásia e na Oceânia, eles não têm como os portugueses da Europa e das exceções que eu agora referi, não têm acesso à rede oficial do ensino de português no estrangeiro, e porque consideramos que nesta matéria devemos ser tratados todos de forma igual, gostaríamos também que estes nossos compatriotas tenham acesso à rede oficial do EPE. E, portanto, esses são os quatro pontos que estão discussão. E não sei, tenha mais talvez mais um minuto, o que gostaríamos de saber, junto da Assembleia dos Senhores Deputados, é saber quais são as medidas que podiam ser tomadas pela Assembleia da República, pela vossa Comissão, para que essas iniciativas, essas questões que foram levantadas, apresentadas, possam ter um rumo por nós considerada positiva.
Muito obrigado, Pedro Rubio. Portanto, os seus deputados ouviram. Houve aqui um pequeno, no final da sua intervenção, um problema de ligação, mas acho que conseguimos todos perceber as suas palavras e, portanto, deu-nos aqui um conjunto de elementos que são importantes para associar, como é evidente, ao documento que fizeram chegar à Assembleia da República e que, no fundo, é a petição que estamos hoje aqui a discutir e a debater. Entramos então na primeira ronda. E tem a palavra por 4 minutos o Partido Socialista, e eu penso que é a senhora deputada Susana Correia que vai falar em nome do Partido Socialista.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o primeiro peticionário, o Sr. Pedro Cláudio Rupio, da petição Português para Todos, pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro de qualidade e gratuito. E na sua pessoa, cumprimentar também os 4.476 cidadãos que subscrevem, esta petição. Os peticionários manifestam a sua preocupação no sentido de defender o ensino de português junto das crianças e jovens portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro. Falam também da valorização do ensino de português no estrangeiro como língua materna e a mudança da tutela do ensino de português no estrangeiro, vertente língua materna, do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Ministério da Educação. Eu gostava só de salientar que, efetivamente, sobre esta matéria e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera de extrema importância, existe um histórico de iniciativas parlamentares que confluem com os objetivos da petição. Ainda assim, mantém-se importante analisar o contributo que aqui querem deixar com esta petição e estamos dispostos e atentos para o ouvir e para tomar as devidas notas, tendo em conta a matéria tratada e a sua importância e o valor que nós damos às comunidades portuguesas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está bem consciente da importância da presença dos portugueses espalhados pelo mundo, tem feito um trabalho sério e responsável no acompanhamento deste tipo de temática. Todos sabemos que a língua portuguesa encontra-se presente em 5 continentes, é a quarta língua mais falada no mundo e estima-se que cerca de 261 milhões de pessoas utilizam a língua portuguesa como idioma oficial. Segundo o relatório das Nações Unidas, que todos nós devemos ter tido a oportunidade de ler e nos congratular com isso, prevê-se que 387 milhões de lusofalantes em 2050. Durante a 11ª Cimeira da Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa foi aprovada uma proposta para que o português seja uma língua oficial das Nações Unidas. É a terceira língua europeia mais falada, depois do inglês e do espanhol, e um dos idiomas em mais rápida expansão, como segunda língua e língua de negócios, e um instrumento de extrema relevância na cooperação portuguesa para o desenvolvimento. Esta importância, não posso deixar de o dizer, também é afirmada pelo governo do Partido Socialista, na voz do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, no esforço de promoção internacional do governo português, da língua portuguesa, da cultura portuguesa e das literaturas, a par com a missão de valorização da rede de ensino português como língua materna. E pensamos que este paralelo é possível de coexistir. O ensino de português no estrangeiro não passou ao lado do impacto da crise pandémica e gostava, depois, se tivessem a oportunidade, de nos dar algum feedback sobre esta questão da pandemia no ensino de português. Apesar dos constrangimentos, gostava também de assinalar as medidas no âmbito do Orçamento de Estado 2021, da promoção da língua e da cultura portuguesa e na qualificação e promoção do ensino do português no estrangeiro. Medidas estas devidamente apresentadas e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta comissão, estará atento e tudo fará para acompanhar dentro deste objetivo que aqui fomos falando. Para finalizar, relembrar que também no Orçamento de Estado está referido que as atribuições do Ministério dos Negócios Estrangeiros no âmbito da língua e da cultura são executadas em estreita colaboração com o Ministério da Cultura e com o Ministério da Educação e da Ciência. E finalizava também relembrando que no passado, há um ano, a esta parte, no passado 5 de maio de 2020, comemorámos o primeiro aniversário da língua portuguesa. Portanto, muito nos deve orgulhar ouvir e ler que a língua é uma língua de criatividade, é uma língua de música, é uma língua de literatura, de cinema, de património. Mas é igualmente uma língua de ciência, de inovação, de pedagogia, de solidariedade dos mares e dos oceanos. Nós consideramos que é efetivamente um grande património que nós temos e tudo faremos para o defender. Termino agradecendo aos peticionários o seu contributo e iniciativa e estamos disponíveis para continuar a acompanhar a importância desta temática. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora é o cabo ao PSD fazer a sua intervenção de 4 minutos. Eu vou fazer a intervenção em nome do PSD. O Sr. Deputado Pedro Soares, Vice-Presidente, não está aqui para me poder substituir e peço, por exemplo, a autorização aos Srs. Deputados para fazer a intervenção de 4 minutos que toma agora início. Eu gostava, como é evidente, uma vez mais, agora em nome do Grupo...
Sr. Presidente, se me dá licença de interromper, queria chamar a atenção que nesta primeira ronda o peticionário tem a possibilidade de responder às intervenções dos grupos.
Sr. Presidente, a sua interrupção é bem-vinda e tanto mais quando eu dizia que não tinha cá o Sr. Deputado Pedro Soares para me substituir, tenho o Sr. Deputado João Oliveira para o fazer e realmente isto demonstra a eficácia da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Educação, porque neste momento são duas comissões conjuntas. E é verdade, e portanto eu dava a palavra para 4 minutos aos peticionários, neste caso ao Pedro Rupinho, que nos fala a partir de Bruxelas.
Sim, portanto colocou-me uma pergunta relativamente aos efeitos da pandemia na rede oficial do EPE. Nós, não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir bem, Pedro.
Ok. Nós tivemos, de facto, a acompanhar essa situação atentamente. Tínhamos algum receio de que os efeitos fossem graves, mas sabemos também que a Sra. Secretária de Estado esteve também atenta, a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, sobre essa matéria. Foi-nos garantido que não iria haver despedimento de professores. E, portanto, isso de facto verificou-se. Não houve uma redução do número de professores mesmo em tempo de pandemia e creio que tanto o número de professores como o número de alunos mantiveram-se relativamente estáveis. Portanto, responder isso para responder à sua pergunta.
Muito obrigado. Bem, vou então, agora sim, desta vez, iniciar a minha intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Gostava também, na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do PSD, de saudar o Pedro Rupio e os mais de 4 mil peticionários. Isto é um tema muito importante, até o título da petição é extremamente interessante, que é Português para Todos. E realmente esta é uma reivindicação longa, velha, digamos, das comunidades portuguesas relativamente à oferta de língua portuguesa no estrangeiro. Este Grupo Parlamentar, ao longo da sua história, tem pugnado pela valorização e a qualidade do ensino do português no estrangeiro. E uma das questões que não foi aqui referida, mas que teve uma evidente repercussões positivas no ensino do português no estrangeiro, foi abordada pelo Pedro Rupio, mas de uma forma diferente, por causa do quadro de referência, foi a avaliação que começou a existir e a certificação de aprendizagens, que na altura foi muito criticada, mas que hoje é muito elogiada, sobretudo quando é o momento da entrega de diplomas e parece que foi um passo que foi dado para a qualidade, que era um dos problemas que também nós tínhamos. Mas os peticionários têm razão em vários temas, mas eu começava pelo tema principal, que tem a ver com a oferta em língua materna, mas também é verdade que o facto de o defenderem não põe em causa, como é evidente, o investimento também com português de língua estrangeira. São áreas complementares na abordagem do ensino de português no estrangeiro. É verdade que a chegada de novos imigrantes a diversos países, nomeadamente europeus, nas últimas décadas, criou uma maior procura também, e este é um tema que nós temos vindo a discutir na Assembleia da República, muito particularmente também por iniciativa do Conselho das Comunidades Portuguesas, que já trouxe este tema à discussão, e é um tema que deve merecer, como é evidente, a reflexão desta Comissão, da Comissão de Educação, dos diferentes grupos parlamentares, o que é que entendem para o ensino do português no estrangeiro. E só o facto desta petição abordar este tema e permitir que em plenário nós o possamos discutir, sinceramente eu considero que já é algo muito positivo, porque é bom e importante que em plenário os diferentes grupos parlamentares assumam quais é que são as posições relativamente ao ensino do português no estrangeiro. E já agora, também nesta questão, nós tivemos a oportunidade com o Pedro Pio, em termos de grupo parlamentar, já ter uma conversa anterior, e todos os grupos parlamentares o fizeram, mas penso que este é um tema de enorme relevância. Eu gostava de aproveitar também ter aqui os peticionários para abordar outros temas e fazer uma outra pergunta. A questão da rede. Nós temos um número de professores que foi descendo, mas também é verdade que nos últimos anos ele não tem evoluído. Como não tem evoluído a rede? E uma das perguntas que eu deixo, porque os professores já aqui a salientaram, é que a rede, apesar de todos considerarmos que os recursos e o contingente de professores no estrangeiro português não está adequado à procura e à necessidade das próprias comunidades, e não só, porque foi bem referido que há alunos estrangeiros a terem cursos de português, perguntar se acham que a rede está adaptada à realidade geográfica das nossas comunidades. Porque na imigração há sempre uma grande mobilidade. E é engraçado que a rede e a malha é praticamente a mesma que tinham há várias décadas, e gostava de fazer esta pergunta, porque quando se prevê uma eventual reforma do ensino do português no estrangeiro, esta é uma questão importante. A questão da tutela. A questão da tutela vem de 2006, na altura não estávamos no governo, mas concordámos com a alteração da tutela. O Ministério da Educação ainda tem uma parte do ensino do português no estrangeiro, muito particularmente através das escolas internacionais, mas este é um tema que, eventualmente, os grupos parlamentares poderão discutir. Nós não vemos mal nenhum que esteja no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também entendemos que, eventualmente, a articulação com o Ministério da Educação devia ser muito maior e que o ensino do português, muito particularmente do Camões, não seja praticamente uma segunda divisão daquilo que é o ensino de português no estrangeiro e da língua portuguesa no mundo. Por vezes só se fala de leitorados, universidades, esquece esta vertente fundamental numa área que afirma Portugal no mundo. Uma pergunta ainda, qual é que é a opinião que tem com a quebra do estatuto da língua portuguesa em países fundamentais de imigração portuguesa na Europa, que é o caso da França, em que o português perdeu o estatuto que tinha em termos de língua do ensino secundário, com consequências graves para a imagem da língua portuguesa, e também no Luxemburgo, e terminar com a questão da propina, muito rapidamente. Falaram da propina. A propina foi, sobretudo, para ter financiamento para a questão da certificação de aprendizagens. Na altura foi muito criticada. Houve um conjunto de grupos parlamentares que garantiu a sua extinção. Passaram 6 orçamentos de Estado. Isso não aconteceu. E nós entendemos, no dia que o Governo entender que já não necessita da propina para manter a rede tal e qual como está, ou melhorá-la, para o ensino do português no estrangeiro, nós não temos problemas nenhums em fazê-lo. Só que o Governo até este momento não demonstrou vontade de alterar, nem os outros grupos parlamentares que o suportam, e nunca vimos aqui nenhum apelo e dizer que temos orçamento de Estado para não necessitar da propina. Teremos a oportunidade ainda de fazer um conjunto mais de perguntas aos seus peticionários. Pedro Pio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, queria relembrar também que esta não é a primeira iniciativa, esta petição não é a primeira iniciativa relacionada com o ensino do português no estrangeiro. Devo relembrar iniciativas similares dos senhores Alfredo Stoffel e Manuel Beja. Uma das petições também ela em relação com a propina, portanto também acho conveniente relembrar essas iniciativas nas comunidades portuguesas em relação ao ensino. Respondendo à sua pergunta, de facto, eu pude observar que cerca de 400 mil portugueses emigraram de forma definitiva nos últimos 10 anos, mas não se verificou que houve um aumento do número de alunos a frequentar a rede oficial do EPE. O que pode parecer estranho, mas como tive já a oportunidade de o explicar, eu tenho a convicção que a implementação da propina é um obstáculo, é um entrave à inscrição de alunos na rede oficial do EPE. Também com um orçamento de Estado que não tenha condições para fazer crescer a rede oficial do EPE, dificilmente imagino um alargamento dessa rede. Por isso, creio que aqui temos dois elementos importantes, que é a implementação da propina, um orçamento de Estado limitado, que impedem que haja cada vez mais alunos portugueses e lusodescendentes a frequentar a rede oficial do EPE. Uma questão muito importante que referiu o Sr. Deputado em relação ao que está a acontecer em França e no Luxemburgo. De facto, nós vamos estar sempre dependentes da boa vontade de países terceiros, sempre que estejamos a falar de português como ensino integrado, porque o ensino integrado do português em países estrangeiros vai depender da boa vontade desses países. Já nos Países Baixos, para continuar com os exemplos, tivemos a possibilidade, com a cooperação daquele país, de termos português integrado e de forma gratuita com os Países Baixos a pagar professores. Infelizmente, de um momento para o outro, aquele Estado, aquele país decidiu recuar com aquela iniciativa e deixamos de ter português com as mesmas possibilidades. Por isso, o que é a nossa convicção é que Portugal deve ter essa visão, deve ter essa iniciativa de investir através do ensino de português, através do ensino paralelo, por exemplo, porque isso sim vai depender, em grande parte, do Estado português e não de países terceiros. E, portanto, de facto, o ensino paralelo é uma resposta às dificuldades que tivemos com o ensino integrado, por causa dos exemplos que referiu.
Já concluiu?
Sim.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Penso que é o Sr. Deputado Pedro Soares, que está inscrito.
Muito obrigada.
Faça favor, Sra. Deputada.
Não será o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, serei eu própria, Alexandra Vieira. Começo por agradecer a Pedro Rupio a iniciativa desta petição, e bem como aos 4.776 peticionários. Gostaria de principiar por indicando elencando as várias iniciativas que o Bloco de Esquerda tem tomado ao longo deste tempo relativamente às problemáticas que a petição levanta, no sentido, por exemplo, da gratuidade de terminarem as propinas, no sentido da gratuitidade dos manuais, no sentido do reforço à língua, do reforço da ligação do ensino português junto às comunidades, permitir a tal ligação, a manutenção da ligação a Portugal, assim como também do problema da mudança de tutela, que foi, digamos assim, a origem, ou que no nosso entender tem sido a origem dos problemas que a petição levanta. Gostaria de também chamar a atenção que há aqui também alguns problemas quanto aos conceitos, e que têm tendência a prestar-se a leituras menos corretas daquilo que é o ensino de português no estrangeiro. Temos o ensino de português como língua estrangeira, e há países que o fazem e integram nos seus currículos, mas temos o ensino de português como língua materna, dirigido sobretudo a crianças portuguesas ou lusodescendentes. E depois ainda há um outro conceito que também parece-nos que precisava de especial atenção, que é a língua portuguesa como língua de herança. Bom, julgo que todos poderemos concordar que aprender em português por parte das crianças portuguesas e lusodescendentes que estão na diáspora é muito mais mais do que aprender a língua, é aprender diferentes matérias, como história, como geografia, como físico-química, como ciências, em língua portuguesa, que é algo completamente diferente do que aprender a língua como uma língua estrangeira. Relembro aqui também, como já foi dito, a língua portuguesa não é apenas uma língua utilizada como negócio, é uma língua que é relevante do ponto de vista da pedagogia, da literatura, da ciência, da música, do património, e é das línguas mais faladas até no universo da internet, só para dar este exemplo. Por isso, gostaria de deixar aqui três perguntas e um comentário final. Começo com esta seguinte, com a seguinte. Como veria o Sr. Pedro, o Dr. Pedro Pio, com bons olhos, que o ensino do português do estrangeiro fosse pelo menos de âmbito interministerial, isto é, uma articulação entre o Ministério da Educação e os negócios estrangeiros, de modo a que questões relacionadas com a colocação de professores, o acesso à carreira, os conteúdos a lecionar e até o próprio acesso a manuais fosse resultado de uma ação política conjunta e de uma decisão conjunta que minimizasse os efeitos negativos que a instituição da propina causou no ano, no, no, na época da austeridade. A segunda pergunta que eu tinha para lhe colocar tem a ver com o seguinte. A aprendizagem da língua portuguesa por crianças portuguesas e lusodescendentes não deveria também ela própria ser repensada? Isto é, 90 minutos ou 50 minutos a um dia de sábado é suficiente para manter esta ligação fundamental à língua materna? Não era necessária uma outra visão relativamente aos tempos letivos que é necessário alocar junto das comunidades portuguesas para que esta efetiva aprendizagem da língua portuguesa e de outras aprendizagens em língua portuguesa se efetivassem. E por fim, um comentário que é o seguinte, para o qual eu gostaria de ter a opinião do Dr. Pedro Pio. O ensino do português como língua materna não deve estar numa visão, integrado numa visão mais alargada e mais ampla daquilo que é o apoio do Estado português às comunidades de portugueses na diáspora. Porquê? Porque nós, no Bloco de Esquerda, parece, ou interpretamos a forma
Deputado,
como.
eu pedi-lhe para concluir.
E termino, sim, senhor, só dizendo o seguinte: que o governo português continua a interpretar o ensino português no estrangeiro como algo de excepcional, como uma benesse, como um privilégio, como um acrescento que é prestado às comunidades, quando deveria fazer parte de uma política mais integrada de apoio às comunidades portuguesas que estão na diáspora. Muito obrigada, senhor Presidente, pela compreensão.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava a palavra agora ao peticionário, o Sr. Pedro Rubio.
Sim, em primeiro lugar, devo dizer que tivemos a possibilidade já de referir isso várias vezes em reuniões com diferentes grupos parlamentares. Quando a gente vê algumas iniciativas governamentais, como a possibilidade como a criação do contingente especial para filhos de imigrantes, para que possam ter acesso ao ensino superior, há ou outras ações que têm o objetivo de promover, incentivar o investimento, a participação de investidores da diáspora. Isso também é importante numa abordagem transversal integrada do ensino de português no estrangeiro, porque no nosso ponto de vista, sem políticas de língua e de ensino ambiciosas no domínio do EPE para comunidades portuguesas, não pode haver portugueses e lusodescendentes a participarem nesse tipo de iniciativas porque simplesmente não têm um domínio do português, da língua portuguesa, que o permita. Por isso, para nós é fundamental termos uma rede oficial do EPE forte, de qualidade, acessível para que, de facto, esse tipo de iniciativas possam ter sucesso. E como disse, o ensino é um assunto que toca a diferentes áreas. Falei do ensino superior, mas também pode ser no domínio da economia, mas também pode ser no domínio da participação cívica. Não se fala muito disso, mas se a gente quer ver, observar uma forte participação das comunidades portuguesas em atos eleitorais portugueses, também é importante criar junto dos lusodescendentes o ambiente de Portugalidade, apesar de viverem no estrangeiro, através da rede oficial do PE, que depois, a prazo, permitirá que haja uma boa participação eleitoral em tudo o que diz respeito a eleições portuguesas. E respondendo ainda às suas perguntas, hoje em dia já existe uma ação política conjunta interministerial entre o MNE e o ME, mas a questão aqui é que, de facto, no terreno, não é isso que sentimos, o que sentimos, o que observamos é essa tal imposição do português de língua estrangeira para crianças portuguesas. É isso que constatamos no terreno e é isso que denunciamos. O senhor deputado Carlos Gonçalves fala da certificação e dos elogios que há à volta da certificação, mas a certificação é um instrumento que está dentro no âmbito do português como língua estrangeira. Por isso, é como se estavam a impor-nos uma ferramenta que diz respeito a estrangeiros e eu, pessoalmente, não posso ficar satisfeito com isso, nem por observar que há manuais de português como língua estrangeira impostos a portugueses e lusodescendentes. E, para concluir, eu fui aluno da escola portuguesa em outros tempos, nos tempos em que a tutela era o Ministério da Educação, e na altura nós tínhamos aulas com uma duração de 2 horas e meia e, de facto, existia uma diferença enorme quando se compara com, de facto, alguns alunos hoje têm 50 minutos, 90 minutos de aulas. Não há comparação com a qualidade e a quantidade também podemos aprender entre 90 minutos e mais de cerca de 200 minutos ou 180 minutos de aulas.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Pedro Rupio e mandar-lhe um abraço. E agradecer a apresentação que aqui fez da petição. Nós já tivemos oportunidade na audiência que fizemos por parte do Grupo Parlamentar do PCP de aprofundar algumas destas matérias. Eu julgo que as três questões essenciais que estão colocadas nesta petição são questões de meridiana justeza. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós acompanhamos inteiramente a justeza da reivindicação que aqui fazem, quer em relação à exigência da criação de condições para o ensino do português como língua materna para os portugueses que efetivamente têm o português como língua materna, associando isto à questão da tutela, quer em relação às outras duas matérias que relacionadas quer com a eliminação da propina, quer com a questão do alargamento da rede do ensino do português no estrangeiro, não apenas dentro da Europa, mas também para fora da Europa, para os portugueses que residem noutros cantos do mundo. Eu diria que são exigências que se justificam só por si. Aliás, olhando para o percurso, quem tenha acompanhado com alguma proximidade o percurso que tem sido feito pelo ensino do português no estrangeiro ao longo dos anos e particularmente a partir do momento da introdução da propina, identifica facilmente a razão de ser destas exigências que estão colocadas em relação a estes pontos da petição e, portanto, da nossa perspectiva, reconhecendo a justeza daquilo que é proposto pelos peticionários e tendo inclusivamente já por várias vezes apresentado propostas que são coincidentes com estas reivindicações que agora são apresentadas, naturalmente damos-lhe inteiro acolhimento. Eu queria sublinhar ainda assim alguns aspectos que me parecem muito relevantes e um dos primeiros é o facto desta petição convocar a necessidade de uma abordagem integrada e transversal da política da língua. E uma abordagem que seja uma abordagem integrada e transversal exige que as diversas componentes dessa política da língua tenham que ser consideradas no seu conjunto e de forma articulada e não como se fossem aspectos antagónicos da mesma política da língua. Porque, por exemplo, o ensino do português no estrangeiro para estrangeiro naturalmente corresponde a uma necessidade objetiva e que é preciso assegurar, mas isso não é incompatível, nem sequer deve ser contraditório com o ensino do português para quem tem o português como língua materna em condições de lecionação de uma língua materna. Tal como isso, não pode ser, tal como nenhuma dessas componentes pode ser considerada de forma contraditória ou antagónica com as dimensões da vida, da política da língua, no plano da sua valorização, quer científica, quer no plano do ensino superior, quer como. Como quer na sua dimensão cultural ou até na sua dimensão económica. E, portanto, nenhuma dessas dimensões da política da língua deve ser considerada como contraditória ou antagónica às restantes. Elas devem ser consideradas de forma articulada, com uma abordagem integrada e transversal que seja feita. E eu acho que esta petição convoca, de facto, essa reflexão que é preciso fazer de forma mais alargada nas diferentes dimensões da política da língua, para que elas sejam efetivamente asseguradas, para que sejam asseguradas as condições para que cada uma dessas dimensões possa ser de facto concretizada sem que isso ponha em causa as restantes. E naturalmente que compreendemos esta exigência que aqui é feita relativamente à tutela, ainda que nós tenhamos a ideia de que a tutela pode ser um elemento relevante do ponto de vista da maior facilidade da criação de condições de abordagem ao ensino do português no estrangeiro para quem tem o português como língua materna nessas, em condições correspondentes a essa circunstância. Mas verdadeiramente aquilo que é decisivo é a opção política que tem de ser feita nesse sentido, porque a tutela até podia ser do Ministério dos Negócios Estrangeiros e se a opção política fosse de garantir o ensino do português como língua materna, também não seria difícil de assegurar essas condições, mas de qualquer forma a pretensão que é apresentada pelos peticionários merece a nossa inteira concordância e adesão. Eu queria deixar apenas algumas questões concretas relativamente a algumas das questões que estão colocadas.
Sr. Deputado, eu peço concluir, está a favor.
Concluo mesmo. A petição refere-se à questão da propina. O PCP apresentou no último Orçamento de Estado uma proposta que ia não só no sentido da revogação da propina, mas também no sentido da gratuitidade, por exemplo, dos manuais escolares, do acesso a um conjunto de outros instrumentos, como a plataforma virtual. Gostava de saber qual é que é a opinião dos peticionários, para além da revogação da propina, também esses elementos devem ser considerados para efeitos de aproximação às condições de acesso ao ensino português no estrangeiro. E, por fim, saber se, eventualmente, nos exemplos que existem de outros países, da Alemanha, do Reino Unido, de outros países, até mesmo a Espanha, se há algum elemento que possa ser acrescentado a esta discussão, para saber como é que outros Estados e outros países encaram esta questão, se há de facto outros Estados que também vendem aos seus nacionais que estão no estrangeiro o ensino da sua própria língua, muito ou se têm uma consideração diferente de forma mais generalizada. E muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito bem. Eu penso que não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito para a primeira ronda e, portanto, para concluir a primeira ronda, dava a palavra ao peticionário Pedro Rupi para responder ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português.
Sim, bom, em relação à gratuidade dos manuais escolares, diria que acho que seria interessante, porque quando vemos o impacto que teve também o voto postal gratuito no que diz respeito à participação das comunidades portuguesas nas eleições da Assembleia da República, eu creio que teve um impacto muito positivo. As pessoas votaram muito mais sabendo que o voto era gratuito. E aqui, da mesma forma, creio que abrindo condições, alargando condições e permitindo que as pessoas tenham mais facilidade de acesso ao ensino de português no estrangeiro, revogando a propina, dando a possibilidade de termos manuais escolares gratuitos, como acontece em Portugal, salvo erro, creio que são claramente passos que permitirão uma maior adesão das comunidades portuguesas à rede oficial do ensino de português no estrangeiro, mas isso depende das políticas que são tomadas em Portugal. Se em Portugal se pretende que os lusodescendentes estejam afastados ou estejam mais aproximados, mais próximos de Portugal. Que tipo de políticas é que queremos? Se a gente quiser que os lusodescendentes estejam mais próximos de Portugal, então deveríamos então optar por essas medidas que agora referi. Em relação aos outros países, confesso que não tenho conhecimento da forma como é organizado. Vivo na Bélgica, eu sei que a Bélgica não tem uma rede oficial do ensino da língua francesa ou neerlandesa no estrangeiro para expatriados belgas, por isso, da realidade aqui que conheço, desconheço esse tipo de iniciativas.
Muito obrigado, Pedro Rupio. vamos, portanto, damos por terminada a primeira ronda. Eu queria só aqui fazer nota, o Pedro Rupio fez alusão a uma petição que já foi aqui apresentada pela questão da propina, citou duas pessoas, o conselheiro Alfredo Stoffel, e citou também uma pessoa que foi uma grande figura da nossa comunidade portuguesa na Suíça e que foi um grande conselheiro das comunidades portuguesas, o Manel Beja, com o qual partilhámos aqui grandes momentos na Comissão, e é uma oportunidade também que a Comissão de Negócios Estrangeiros, e neste caso a Comissão de Educação, relembre uma das grandes figuras das nossas comunidades que nos deixou há uns anos atrás. Vamos então começar a segunda ronda. Eu neste momento tenho dois deputados inscritos, é o Sr. Deputado Paulo Pisco e eu próprio, e portanto haverá duas perguntas e depois o Pedro Rupio terá o mesmo tempo, ou seja, 4 minutos para responder em conjunto aos 2 minutos de cada senhor deputado, neste caso o deputado Paulo Pisco e eu. Eu pergunto ainda se há mais algum senhor deputado que eventualmente se queira inscrever. A senhora deputada Alexandra Vieira vai se inscrever. E pronto, então serão 3 perguntas e depois o Pedro Pio terá 6 minutos para responder às 3 perguntas de 2 minutos dos senhores deputados. Dava então a palavra para dar início à segunda ronda ao senhor deputado Paulo Pisco do Partido Socialista. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Conselheiro Pedro Rupio e todos os conselheiros também e todos aqueles que, como o Sr. Presidente há pouco referiu, têm dado também o seu contributo para a discussão deste assunto maior que se relaciona com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Nós, esta discussão, eu acho que tem várias vertentes. A primeira delas, eu queria referir-me à petição em si, que aqui nos é apresentada com algumas especificidades, designadamente no que diz respeito à diferenciação entre língua materna, ou língua materna e língua estrangeira na aprendizagem, e depois a segunda questão relacionada com a tutela. Relativamente à primeira, eu acho que é necessário ver que as coisas não podem ser propriamente simplificadas, porque elas têm alguma complexidade. Têm uma dimensão política, mas também têm uma dimensão técnica para se definir bem aquilo que é a língua materna, quem é que se ensina uma língua materna e quem é que se ensina uma língua estrangeira. E gostaria aqui de referir que foi lançado já, creio, há 2 ou 3 anos, provavelmente esse estudo está a terminar, o Consórcio para a Língua Portuguesa, em que faz precisamente a análise em termos pedagógicos sobre a forma como as línguas são ensinadas, como são percebidas e como são depois utilizadas por aqueles que as aprendem. E isto é uma coisa muito importante que nós não podemos perder de vista, que é quando se ensina a língua portuguesa no estrangeiro, quais são os objetivos que se procuram alcançar com a aprendizagem da língua. É uma língua para o regresso, como antigamente, a seguir ao 25 de Abril, se entendia, que era proporcionar a aprendizagem da língua porque depois os jovens portugueses regressavam ao país e precisavam de se integrar, ou é por qualquer outro objetivo. Eu acho que estas são questões que é necessário também referir. Depois a questão da tutela. A questão da tutela é uma questão que...
Não... Faça favor de concluir, só chegar.
Sim, Sr. Presidente, eu vou já terminar. A questão da tutela é também uma questão relevante, porque não me parece dispiciente o facto de ter havido uma mudança da tutela do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque tratando-se de um contexto internacional, de um contexto estrangeiro, portanto, é obviamente muito melhor de resolver todos esses assuntos, que têm uma função, têm uma natureza diplomática, do que através do próprio Ministério da Educação. E, portanto, eu julgo que isto é importante também aqui referir. Depois, subscrever aquilo que disse a minha colega Susana Correia, e termino já, Sr. Presidente, no que diz respeito à dimensão internacional da língua portuguesa. E é neste sentido que nós devemos, de facto, valorizar a língua em toda a sua pujança e projeção em termos internacionais, e que vai da necessidade de ter uma política de língua que vai do ensino básico, como acontece no estrangeiro, no ensino do português no estrangeiro, até às universidades, e isso faz parte daquilo que é uma dimensão estratégica da nossa língua. Finalmente, Sr. Presidente, se me permitisse, eu sei, só mais uma questão. Há aqui uma coisa que me parece importante, que é também uma resposta ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, porque, na realidade, O ensino do português é uma dimensão estratégica da nossa política externa.
Quem está aqui, mas é não se pode. O senhor deputado já leva praticamente 4 minutos de tempo.
Mas não se pode.
Tem 2 minutos e agora ainda está a gastar o seu tempo para me responder a mim próprio. Faça a favor.
Exatamente,
de concluir.
Porque eu acho que não se pode branquear aquilo que foi a política do PSD relativamente ao ensino do português no estrangeiro. Era só isso. Fico-me por aqui, senhor presidente. Muito obrigado. E peço desculpa por ter utilizado mais tempo do que devia.
O deputado terá toda a oportunidade no plenário, se for o deputado a intervir, de fazer as acusações que entende. Agora, nós temos tempos para responder, para respeitar. Eu agora vou eu próprio falar 2 minutos, muito rapidamente, apenas para dizer o seguinte. Fizeram alusão a uma matéria que me parece importante, que é a diferença da oferta de língua portuguesa para o círculo eleitoral da Europa, respeitando aquilo que é a oferta que damos ao círculo fora da Europa, e realmente esta é uma preocupação. Nós temos um ensino de português no estrangeiro que é praticamente para o círculo eleitoral da Europa, esquecendo países que têm comunidades importantes e que mereciam, eventualmente, outro tipo de apoio. Contingente especial, eu digo ao Pedro Rupi que não é nenhuma novidade, porque o Carlos Gonçalves, que aqui está, beneficiou deste contingente especial no início dos anos 80. E, portanto, fazer crer que isto é uma novidade, eu, sinceramente, eu sou o melhor testemunho que não é novidade nenhuma. Se fosse novidade, eu seria muito mais jovem, mas, infelizmente, não sou. Sobre a questão do contingente especial, eu gostava de dizer aqui também o aproveitamento no ciclo eleitoral da Europa, nos países membros da União Europeia, de muitos lusodescendentes, através do programa Erasmus, e eu próprio na Assembleia da República defendi aqui, quando discutiu o Erasmus Plus, porque esta questão é fundamental. Há muitos lusodescendentes que vieram para Portugal fazer, muitas vezes, ensino superior e concluir os seus cursos, nas nossas universidades, beneficiando do programa Erasmus, e esta componente das comunidades portuguesas que vivem na Europa, fora do território nacional e que aproveitam este programa, é algo de muito importante e que valoriza muito Portugal no mundo, porque é preciso perceber que não é só se fala dos diplomados que saíram de Portugal e foram para o estrangeiro, mas os filhos, os netos e os bisnetos de imigrantes que nasceram lá fora e que estudam também em grandes faculdades, também são diplomados de origem portuguesa. E não fazemos aqui 2 níveis, e por isso eu acho esta matéria muito importante, do intercâmbio, muito particularmente em termos universitários. A questão da certificação foi importante, tanto mais que é aquilo que os pais nos dizem, porque os alunos andavam a aprender português e não tinham qualquer diploma, e isto era realmente algo a ultrapassar. E termino aqui, uma vez mais, em nome do Grupo Partido Social Democrata, saudar a iniciativa e depois, como é evidente, teremos a oportunidade no plenário, aí sim, de dizer quais é que são as nossas opiniões relativamente ao ensino da língua portuguesa, respondendo às perguntas que nos são feitas através da vossa petição. E agora, para terminar e concluir esta segunda ronda, dava a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, muito rapidamente, só para concluir, pela posição do Sr. Deputado Paulo Pisco, se percebe qual tem sido o posicionamento do PS ao longo destes 6 anos relativamente ao ensino de português no estrangeiro. Nós, no Bloco de Esquerda, defendemos uma abordagem integrada daquilo que deve ser a política da língua portuguesa, não só para estudantes que sejam estrangeiros que queiram aprender a língua, mas, sobretudo e em especial, para as crianças portuguesas ou crianças lusodescendentes. Até porque, se queremos ter então um contingente de pessoas que queiram integrar o ensino superior português vindo das comunidades, necessariamente temos que ter uma outra abordagem relativamente à aprendizagem da língua portuguesa por crianças e crianças lusodescendentes. Por isso não se compreende, do nosso ponto de vista, que haja esta desafetação do ensino português do estrangeiro do Ministério da Educação, de mais a mais que mantém as escolas portuguesas no estrangeiro, nomeadamente em Moçambique e noutros países, e não tem a tutela, pelo menos partilhada, do ensino de português na Europa e fora da Europa. Claro que as questões relacionadas com as propinas e com o facto de os manuais não serem gratuitos têm vindo a afastar cada vez mais crianças portuguesas e crianças lusodescendentes do ensino da aprendizagem de português. E isto é um fenómeno que eu acho que deve ser encarado como sendo uma preocupação. E e não algo, como, algo apenas, enfim, relacionado com a valorização da língua portuguesa no estrangeiro. Por isso, nós, no Bloco de Esquerda, subscrevemos esta petição, agradecemos a iniciativa do Dr. Pedro, iremos acompanhá-la e iremos continuar a trabalhar no sentido de reforçar o ensino de português no estrangeiro, não só na Europa, como também no, na, 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 em, em outras regiões, nesta perspectiva, na perspectiva de fornecer um direito constitucionalmente consagrado às crianças portuguesas e às crianças lusodescendentes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, senhora deputada. E dava agora a palavra ao seu peticionário Pedro Rupio, que tem 6 minutos para responder às 3 perguntas dos 3 senhores deputados.
Sim, então aproveitava para, relativamente ao que referiu, sobre um ponto que referiu o senhor deputado Paulo Pisco, a questão dos estudos, ou de um estudo que estava a ser feito. De facto, nós observamos que existem vários estudos que foram promovidos pelo Instituto de Camões, somente que esses estudos fazem, na maior parte dos casos, 90% dos casos, referência ao ensino do português como língua estrangeira, e por isso também surge aqui a ideia de propor, de ver se a Assembleia da República poderia recomendar que haja mais estudos. Promover mais estudos sobre o impacto que pode ter a rede oficial do ensino de português no estrangeiro, junto dos filhos de imigrantes, o impacto que isso pode ter em Portugal, a nível, em vários domínios, a nível económico, a nível científico, a nível, em vários, enfim, em vários domínios. A nossa convicção é que existe um grande impacto e que é difícil de quantificá-lo. Mas que esse impacto existe e que, através de estudos, era possível então verificar a importância que tem a rede oficial do ensino do português no estrangeiro, mas para Portugal e para todos os portugueses. Também gostaria de dizer que os peticionários tiveram a possibilidade de reunir com vários grupos parlamentares. Pareceu-nos claro que houve uma grande concordância relativamente à propina para que esta seja revogada, mas parece-nos absolutamente fundamental contarmos ou com o apoio do Partido Socialista ou com o apoio do Partido Social Democrata para conseguirmos a maioria necessária na Assembleia da República para que essa propina seja finalmente revogada. Por isso, esperamos contar pelo menos com um desses dois partidos, ou com os dois partidos, já que a tendência, junto dos outros grupos parlamentares, é claramente com uma vontade de revogar a propina. Finalmente, gostaria de agradecer os peticionários que estão aqui presentes nesta reunião. Antes de chegarmos aqui a esta reunião hoje, tivemos largas horas a reunir, a debater sobre estas questões. Tivemos também, na medida do possível, muitas horas, muito trabalho no terreno para recolher as assinaturas antes de chegar a pandemia e depois também. Conseguimos assinaturas em 49 países do mundo, por isso, isso foi possível um trabalho coletivo e aproveito também este momento para agradecer a participação e a ajuda de todos.
Obrigado. 49 países, isto demonstra o lado global daquilo que é o ensino do português no estrangeiro e demonstra também um pouco aquela que é a realidade do país. E para concluir a nossa reunião, dava agora a palavra à senhora deputada relatora, para que tem 3 minutos para a intervenção final desta reunião na audição aos peticionários.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao primeiro peticionário, Pedro Rúpio, pelo exercício deste ato cívico e aos restantes peticionários presentes e que acompanharam esta audição. Agradecer também aos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, Comunidades Portuguesas e aos deputados da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, aos quais agradeço a presença e que também acompanharam esta audição. Foram certamente registados e tidas em boa nota as preocupações aqui apresentadas. É uma matéria que nos preocupa, que o Grupo Parlamentar Partido Socialista tem estado muito atento. Enquanto deputada relatora desta petição, aqui em audição, farei o respectivo relatório para que possa ser apresentado e votado nesta comissão. Esta petição, segundo nota de admissibilidade, será apreciada em plenário. Os demais procedimentos a desenvolver serão dados conhecimento ao primeiro peticionário. Agradecer também os serviços desta comissão no acompanhamento da audição. Agradecer ao Sr. Vice-Presidente pela condução desta audição. E resta-me despedir e agradecer e dar votos da continuidade de um excelente trabalho na defesa desta matéria que nós entendemos de extrema importância. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de dar por encerrada a nossa reunião, gostava de saudar novamente os peticionários, nomeadamente o Pedro Rupio, e agradecer em nome das duas comissões da Assembleia da República o contributo que nos dão, que é uma forma de as próprias comunidades terem iniciativa, e realmente não há muitos temas que venham à discussão nestas comissões, nomeadamente na Comissão de Negócios Estrangeiros, que tenham a ver com portugueses que vivem e que se manifestaram em 49 países, porque o interesse vai muito para lá dos 49 países. Muito obrigado. Haverá discussão em plenário. Certamente alguns de vocês, esperemos que na altura já não haja as contingências que não permitem ao público vir à Assembleia da República, mas em tempos de pandemia, apesar de tudo, foi possível fazer esta audição. O relatório vai ser feito, vai ser discutido e aprovado, certamente, aqui nesta comissão, e teremos a oportunidade de marcar encontro para a discussão em sessão plenária da Assembleia da República. Boa tarde a todos. Muito obrigado.
Boa tarde. Obrigado.
Boa tarde a todos. Bom trabalho e bom fim de semana.
Boa tarde. Obrigada.
Boa tarde a todos.
Sim. Boa tarde e muito obrigada.
Boa tarde e obrigada.
Bom fim de semana.